está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia: Brasil na Índia.
Os desafios frente à inteligência artificial são discutidos no país asiático.
Em cúpula, presidente Lula defende que o uso da tecnologia seja multilateral, inclusivo e orientado ao desenvolvimento.
O Brasil defende uma governança que reconheça a diversidade de trajetórias nacionais e garanta que a inteligência artificial fortaleça a democracia, a coesão social e a soberania dos países.
E ainda, educação.
Divulgado o resultado para quem se inscreveu no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Para alunos do ensino médio da rede pública, já está disponível o calendário de pagamento do Pé de Meia.
Você vai ouvir também: novo desconto social na conta de luz já está valendo para famílias brasileiras de baixa renda.
São atendidos consumidores inscritos no CAD Único, que recebam até um salário mínimo e consumam até 120 kW por mês. Pablo Mundim.
O novo desconto é de cerca de 12% na tarifa de energia elétrica. A expectativa é que 7 milhões de famílias sejam beneficiadas em todo o país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Como fazer a governança garantir segurança e compartilhar regras sobre inteligência artificial que já deram certo em algumas nações?
A partir dessas questões, 50 países estão reunidos em Nova Delhi, na Índia, para discutir esse tema.
O presidente Lula está na Índia acompanhando toda essa discussão. Essa é a primeira vez que um líder brasileiro participa de um evento global de alto nível sobre inteligência artificial, a tecnologia também chamada de IA.
E nesta quinta-feira falou sobre a democratização da IA e o uso dessa tecnologia para o empoderamento das pessoas.
Se por um lado a inteligência artificial pode contribuir para o desenvolvimento e bem-estar coletivo, por outro, essa nova tecnologia traz desafios que exigem uma governança multilateral. A avaliação é do presidente Lula e foi expressa durante a sessão plenária da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial em Nova Delhi, na Índia.
A quarta revolução industrial avança rapidamente, enquanto o multilateralismo recua perigosamente. É nesse contexto que a governança global da inteligência artificial assume um papel estratégico. Toda inovação tecnológica de grande impacto possui caráter dual e nos confronta com questões éticas e políticas. Sem ação coletiva, a inteligência artificial aprofundará as desigualdades históricas.
O presidente afirmou que os dados gerados por cidadãos em todo o mundo estão sendo apropriados por poucos conglomerados, sem contrapartidas. E lembrou que ainda há 2 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo sem conexão com a internet. Por isso, é preciso priorizar o cidadão.
Colocar o ser humano no centro das nossas decisões é tarefa urgente. O Brasil defende uma governança que reconheça a diversidade de trajetórias nacionais e garanta que a inteligência artificial fortaleça a democracia, a coesão social e a soberania dos países. Quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas de dominação. A regulamentação das chamadas Big Techs está ligada ao imperativo de salvaguardar os direitos humanos na esfera digital, promover a integridade da informação e proteger as indústrias criativas de nossos países.
Inteligência artificial também foi o tema tratado em reunião entre Lula e o CEO da Google, Sundar Pichai, que ocorreu após a cúpula. O presidente falou sobre a preocupação com os riscos da IA, especialmente para meninas e mulheres, e da proposta de marco regulatório em discussão no Congresso Nacional. Já o CEO falou sobre os novos investimentos da Google no Brasil, das parcerias com o setor público e da abertura do Centro de Engenharia em São Paulo. Lula também teve uma bilateral com o primeiro-ministro da Croácia, Andrei Plenković. Os dois líderes destacaram a importância da assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia e a expectativa de que o instrumento possa entrar em vigor o mais rápido possível. A Ainda nesta quinta-feira, Lula se encontrou com Emmanuel Macron, presidente da França, e com o presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake. De Nova Delhi, na Índia, Luana Karen.
E na visita oficial à Índia, o Brasil fortaleceu a cooperação entre os dois países na área de saúde.
Entre os avanços, acordos nas áreas de tecnologia, inovação em saúde, produção de medicamentos no Brasil.
Os países também devem desenvolver tecnologias digitais para aprimorar os serviços de saúde e cooperação na área de medicina tradicional.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou o Parque Industrial da Farmacêutica Indiana, Biocon, e destacou parceria para a transferência de tecnologia à produção de medicamentos de alta complexidade para o tratamento de diabetes e obesidade.
Segundo o ministro, com essa transferência, o Brasil poderá produzir também peptídeos para as chamadas canetas emagrecedoras.
O Ministério da Saúde do Brasil esteve hoje em uma das maiores produtoras de medicamentos biológicos, biosimilares, são medicamentos modernos, tratamento do câncer, das doenças autoimunes, doenças crônicas, que vão produzir aqui no Brasil. Uma parceria muito importante que vai aumentar a produção aqui no Brasil e garantir mais acesso à população brasileira para esses medicamentos. Além disso, essa grande produtora mundial vai transferir a tecnologia para empresas brasileiras das chamadas canetas emagrecedoras, assim ficaram conhecidos os peptídeos, que são medicamentos muito importantes hoje para diabetes e para o controle da obesidade. Com essa transferência, poderemos ter mais produção no Brasil e, com isso, baixar o preço desses medicamentos, além de consolidarmos, aprendermos essa tecnologia, porque ela poderá servir no futuro para outras doenças também.
E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde está com inscrições abertas para profissionais interessados em participar do Mais Médicos Especialistas até 22 de fevereiro.
Serão contratados 1.206 profissionais em 16 especialidades prioritárias para o SUS, especialmente para regiões remotas e vulneráveis.
O valor fixo da bolsa é de R$10 mil, podendo ser maior de acordo com o local de atuação.
Os médicos interessados devem acessar a plataforma UnaSUS e escolher ao menos um município em um estabelecimento de saúde.
E o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou da abertura da 35ª Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
Em acordo com a política da Nova Indústria Brasil, que busca promover cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais, a festa tem exposição dos produtores de uva e vinho do estado, com apresentação de produtos inovadores e com alta tecnologia.
No evento, Alckmin disse aos produtores que o Brasil passa por um momento econômico positivo, com baixa inflação e baixo desemprego, o que fortalece o consumo e as cadeias produtivas do país.
Atenção, candidatos ao Fundo de Financiamento Estudantil.
Já está disponível o resultado da chamada única do FIES para o primeiro semestre de 2026.
Nessa edição, o processo seletivo registrou mais de 528 mil inscrições para 67.300 vagas em instituições privadas de ensino superior.
Os estudantes pré-selecionados devem complementar as informações da inscrição entre os dias 20 e 24 de fevereiro. Depois dessa etapa, será necessário comprovar os dados junto à instituição de ensino em até 5 dias úteis de forma presencial ou digital. Os candidatos podem consultar a pré-seleção no portal Acesso Único, acessounico.mec.gov.br/FIES. Quem não foi aprovado na chamada única entra automaticamente na lista de espera, com convocação prevista entre 26 de fevereiro e 10 de abril. O programa também mantém políticas de inclusão, com reserva de vagas para estudantes de baixa renda, inscritos no CadÚnico e para grupos sociais prioritários, além da possibilidade de financiamento de até 100% dos encargos educacionais no FIES Social. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Estudantes do ensino médio beneficiados pelo programa PEDMEIA já podem consultar o calendário de pagamentos por meio da plataforma gov.br.
O pagamento das parcelas, tanto para o ensino regular quanto para os alunos da educação de jovens e adultos, se inicia a partir de 23 de março.
Para o ensino médio, são parcelas de R$ 200,00, mais uma parcela pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio, além de parcelas anuais de R$ 1.000,00, que só podem ser sacadas após a conclusão do curso.
Esse ano a plataforma foi atualizada para que os dados dos beneficiários sejam atualizados com maior frequência.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do Novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, passageiros sem cinto e crianças fora da cadeirinha.
São algumas das infrações verificadas nesse feriado de carnaval nas rodovias federais brasileiras.
Hoje a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço das ações e do total de acidentes.
130 pessoas morreram em mais de 1.200 acidentes no período.
Este ano, o foco da operação realizada entre os dias 13 e 18 de fevereiro foi o combate à mistura álcool e direção, ao excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas. Durante o carnaval, a PRF fez mais de 160 mil testes do bafômetro. 2.600 motoristas foram multados por esse motivo e 129 presos. A Polícia Rodoviária Federal também registrou mais de 55 mil veículos acima do limite de velocidade. O diretor-geral da PRF, Antônio Fernando de Souza, comentou as infrações registradas no feriado.
As infrações de excesso de velocidade foram 55.582, ainda é um número bastante elevado. E outro dado que preocupa a gente: 8.600 autuações de transporte de crianças sem cadeirinha ou sem cinto de segurança. Isso a gente só vai reduzir no dia que a sociedade entender que precisa mudar o comportamento.
E o resultado de tantas infrações de trânsito: mais acidentes pelas estradas brasileiras. Apesar do trabalho intenso, que parou mais de 326 mil pessoas e veículos, os dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que nos 6 dias de operação foram 1.241 acidentes, sendo 343 deles graves e um saldo de 1.481 feridos. Ao todo, foram 130 mortes nas estradas federais, número bem maior que o do carnaval do ano passado, que teve 85 óbitos. A Polícia Rodoviária Federal constatou ainda que os acidentes mais graves foram em locais não classificados como críticos, como destaca o diretor-geral da PRF, Antônio Fernando de Souza.
Nós tivemos acidentes atípicos fora um dos pontos críticos mapeados pela PRF, onde a gente aumentou mais consideravelmente o nosso efetivo, muitos deles por uma conduta equivocada de quem estava fazendo o transporte naquele momento, principalmente com transporte de passageiros. Muitos acidentes, com um número elevado de mortes em únicos acidentes, em acidentes únicos. Por exemplo, acidentes com 6 mortos, acidentes com 5 mortos. Coisas que a gente não teve no ano passado.
A Operação Carnaval registrou ainda mais de 9 mil autuações por ultrapassagens irregulares e quase 2 mil motociclistas foram flagrados transitando sem capacete. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Pelo menos 7 milhões de famílias começaram o ano com uma redução na conta de luz.
É o desconto social, uma nova modalidade de abatimento para famílias que ganham até um salário mínimo por pessoa.
O novo desconto é de cerca de 12% na tarifa de energia elétrica. A expectativa é que 7 milhões de famílias sejam beneficiadas em todo o país. Casas como a da dona Marina Luísa Ribeiro, costureira e mãe de 4 filhos. No ano passado, ela pagava, em média, R$ 170,00 por mês de energia. Hoje, com o novo desconto social, o orçamento ganhou um novo fôlego. Uma ajuda que faz diferença no fim do mês.
Só de você dar uma olhadinha nos meus talões aqui, já abaixou R$ 30,00, né? Que era 170, já está 150, e tem meses que eu pago 100, 80, então já baixou bastante. Dá até para ir no shopping, tem mês, comer um lanchinho.
Para receber o benefício, é preciso estar inscrito no Cadastro Único e com todas as informações atualizadas, além de atender aos critérios de renda e consumo. O novo desconto social faz parte do programa Luz do Povo, que reúne 2 instrumentos de alívio na conta de energia. Desde julho do ano passado, a tarifa social garante gratuidade da tarifa de energia para quem consome até 80 kWh por mês e tem renda de até meio salário mínimo por pessoa. O programa já atendeu mais de 17 milhões de famílias em todo o país. Agora, o desconto social amplia essa proteção para quem tem renda mensal entre meio e um salário mínimo por pessoa e consumo de até 120 kWh por mês. Nesse caso, não há gratuidade total, mas a isenção da cobrança da conta de desenvolvimento energético, o que representa uma redução média de 12% na tarifa, como explica João Daniel Cascalho, secretário nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia.
E aquela família que consome um pouquinho além dos 80, consome 100, consome 120, que na medida em que a gente tem esse programa de melhora na renda da população, naturalmente ela vai consumir um pouquinho mais. Então ela não paga até os primeiros 80 kWh e o demais paga como os demais consumidores. Então, isso deu um alívio financeiro para as famílias que já tinham benefício da tarifa social.
Para o engenheiro e especialista em energia, Juliano Bueno de Araújo, a medida representa um alívio imediato para quem mais precisa.
Toda a redução do custo energético, especialmente para famílias que recebam de meio até 3 salários mínimos, isso tem uma relevância importante na redistribuição de renda. Então, 10%, 11%, 12% de redução para cada família significa uma conta de luz e meia de subsídio que essa família está recebendo, e com certeza isso significa alimentação no estômago dessas pessoas, ou mais acesso a medicamento e, obviamente, o uso desse recurso para compras de bens e serviços que essas famílias hoje precisam.
Famílias indígenas, quilombolas, idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada e têm renda de até meio salário mínimo por pessoa continuam com direito à gratuidade até 80 kWh por mês. O benefício é aplicado automaticamente para quem está com o Cade Único atualizado. Portanto, não é preciso fazer novo pedido junto à distribuidora de energia. Reportagem Pablo Mundim.
Para receber benefícios sociais, os brasileiros deverão ter um cadastro biométrico.
E é sobre isso que a gente vai falar agora na RIP, e vamos ouvir como vai funcionar a adoção do cadastro com Érica Brás.
O cadastro biométrico deve ser adotado gradualmente para concessão, manutenção e renovação de benefícios da Seguridade Social, incluindo o benefício de prestação continuada, o BPC. Portaria 36 de 2026 estabelece as regras de transição até a adoção total do cadastro biométrico. A portaria conjunta é assinada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. A medida pertence à agenda de transformação digital do Estado e busca aprimorar a segurança dos programas sociais. O secretário nacional de benefícios assistenciais do MDS, Amarildo Baesso, dá detalhes sobre a realização do cadastro biométrico.
A partir do mês de fevereiro, iniciaremos a convocação daqueles beneficiários que não possuem o cadastro biométrico de acordo com o cronograma de atualização do cadastro único para políticas sociais. Serão utilizados os cadastros da Carteira Nacional de Habilitação, do Título Eleitoral e da Carteira de Identidade Nacional. Sugerimos, inclusive, que deem preferência à Carteira de Identidade Nacional, que será a única base utilizada no futuro para a manutenção dos benefícios assistenciais.
até 31 de dezembro de 2027, vão ser considerados válidos os cadastros biométricos já registrados nas bases da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, da Carteira de Registro Nacional Migratório, do Documento Provisório de Registro Nacional Migratório e de Identificação Civil Nacional, sob responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral. Para a concessão do BPC, a biometria nessas bases deve ter sido realizada até 30 de abril de 2026. Para manutenção ou revisão do benefício, a biometria deve ter sido realizada até 31 de dezembro de 2026. Após esses prazos, vai ser aceita exclusivamente a biometria vinculada à Carteira de Identidade Nacional, que se torna obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2028. Só serão convocados para a biometria aqueles que não tiverem cadastro biométrico em nenhuma das bases cadastrais. Para os que já são beneficiários do BPC, o governo do Brasil consulta as bases automaticamente. Estão dispensadas da convocação pessoas com 80 anos ou mais, mediante verificação em cadastros oficiais ou apresentação de documento de identidade válido com foto, os migrantes, refugiados e apátridas e beneficiários residentes em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal, enquanto perdurar a situação. Para mais detalhes sobre a portaria, acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
Microempreendedores individuais podem atender órgãos públicos.
Como funciona? O órgão divulga pequenos serviços de que precisa, como conserto de equipamentos ou reparo de imóveis.
E os microempreendedores daquela região enviam suas propostas de forma rápida e segura.
É a plataforma Contrata Mais Brasil, que em um ano desde que foi criada já movimentou quase 14 milhões de reais.
O pedreiro Aldair José Macedo foi o primeiro microempreendedor individual contratado pela Prefeitura de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, por meio da plataforma Contrata Mais Brasil. Desde então, ele passou a atender demandas municipais para pequenos serviços.
Pintura, parte elétrica eu fiz também, e outro serviço também foi na parte de mexer com madeira, né? Então foi bem legal a experiência. Acabou, logo o giro recebe rápido. E isso gera muito mais para a padaria, para o mercado, o açougue. O dinheiro fica dentro da cidade. Isso é interessante.
A plataforma funciona como uma ponte tecnológica que conecta prestadores de serviços às necessidades de órgãos públicos de todo o país. Criada há um ano, já conecta hoje mais de 8 mil microempreendedores individuais a 1.311 órgãos públicos. De acordo com o secretário de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Roberto Pojo, a ferramenta amplia a participação de pequenos empreendedores nas compras públicas.
A gente investiu muito na ideia de que a contratação pública tem que ser mais simples. Você precisa fazer ali uma série de pequenos reparos e serviços, era um processo um pouco mais longo ou às vezes muito restrito. Com a plataforma a gente abre a oportunidade para todos os MEIs que estiverem cadastrados nela acessar essas demandas e ofertar o seu serviço. Mostrar que ele pode contribuir, né, para a sua comunidade local, ofertando o serviço, executando o serviço na escola do seu bairro, na escola do seu município, no hospital, naquele prédio público.
Atualmente, a plataforma Contrata Mais Brasil contempla 47 atividades, como reparação de imóveis e conserto de equipamentos. Desde fevereiro de 2025, a plataforma gerou R$13.700.000 em renda direta para os trabalhadores cadastrados. Desde novembro do ano passado, a plataforma passou a permitir a aquisição de alimentos diretamente da agricultura familiar por meio do programa de aquisição de alimentos. Também integrou o programa Dinheiro Direto na Escola, possibilitando que as instituições públicas de ensino básico contratem serviços de pequenos reparos de forma simplificada. Reportagem Gabriela Noronha.
A partir de amanhã, a Receita Federal libera consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente a fevereiro de 2026.
Este lote é composto por quase 205 mil restituições destinadas a contribuintes prioritários e não prioritários.
O crédito bancário será realizado no dia 27 de fevereiro e o pagamento é feito somente em conta do titular da declaração.
Para consultar se a sua restituição está disponível, acesse gov.br/receita-federal.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF proíbe novos penduricalhos acima do teto constitucional.
Relator no STJ tranca ação penal e afasta crime de apologia atribuído à mulher por dizer que iria vender drogas.
Sócia minoritária de grupo econômico não consegue provar que era empregada em empresas da família.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal proibiu novos penduricalhos acima do teto constitucional.
Também ficou proibido o reconhecimento de novas parcelas. Neto Costa.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, proibiu a criação de novas parcelas remuneratórias e indenizatórias que ultrapassem o teto constitucional no serviço público. A decisão estende liminar concedida em 5 de fevereiro, que já havia suspendido os chamados penduricalhos. A medida vale para todos os poderes e órgãos autônomos e impede ainda o reconhecimento de valores retroativos não recebidos até a data da liminar.
Ação penal na qual uma mulher era acusada de apologia ao crime é trancada definitivamente.
A decisão é do ministro Ribeiro Dantas, do STJ. Fátima Uchoa.
A ação já estava suspensa por decisão liminar do ministro Ribeiro Dantas. Antes, o Tribunal de Justiça do Pará havia negado o habeas corpus por considerar que a fala da acusada representaria uma exaltação deliberada à prática criminosa. Agora, ao conceder habeas corpus de ofício para trancar a ação penal, o ministro avaliou que a fala se tratava de manifestação isolada em contexto de abordagem policial dirigida a interlocutor específico, traduzindo eventual desabafo, provocação ou promessa de prática futura de delito, circunstância que não se enquadra no Código Penal.
Sócia minoritária de grupo econômico não consegue provar que era empregada em empresa da família.
A Justiça do Trabalho concluiu que ela atuava como sócia e diretora. Larissa Batista.
Na ação trabalhista, a sócia informou que, embora atuasse como diretora administrativa em um grupo econômico de Manaus, não tinha poder decisório e era subordinada aos demais sócios. Por isso, apresentou documentos como ficha de empregada e comprovantes de FGTS. No entanto, em primeira e segunda instâncias, ficou entendido que ela era de fato sócia do grupo e atuava como autoridade máxima na empresa. Na segunda turma do TST, a ministra Maria Helena Malman destacou que, para alterar o entendimento, seria necessário reexaminar as provas, o que não é permitido pela súmula 126 do TST. Ainda cabe recurso da decisão.
TSE cancela a multa aplicada ao prefeito de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte.
A acusação era de suposta propaganda eleitoral negativa contra adversários. Fábio Ruas.
O prefeito Jaime Calado e o vice Flávio Henrique haviam sido condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte a pagar multa de R$5.000, mas o relator no TSE, ministro Nunes Marques, considerou que a mensagem não tem relação direta ou indireta com a campanha eleitoral de 2024. Diante disso, em decisão unânime, foi determinado o cancelamento da multa.
Justiça Federal condena a INCRA e União por omissão na regularização da comunidade quilombola Vila Fé em Deus.
Decisão
Desculpa, Walter, no Maranhão.
Decisão atende a pedido do MPF Sabrine Menezes.
Segundo as investigações, o processo de regularização foi instaurado no INCRA ainda em 2010, mas não avançou de maneira efetiva. Na sentença, a justiça reconheceu a ilegalidade da demora e concedeu tutela de urgência, determinando que o INCRA e a União concluam e publiquem o relatório técnico de identificação e delimitação em 180 dias. Todo o processo de regularização deve ser finalizado após esse período, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. O Instituto deverá também mapear e identificar evitar conflitos na área, adotar medidas para proteção da posse da comunidade e retirada de ocupantes irregulares, interditar atividades ilícitas e instalar marcos físicos e placas, informando que se trata de território sob disputa judicial.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão pode votar reserva de vagas em universidades para órfãos que moraram em instituições de acolhimento.
Senador defende votação imediata de projeto que acaba com escala 6x1.
Projeto proíbe homenagem a autoridades por escolas de samba financiadas com verba federal.
Boa noite.
Boa noite.
A Força Nacional foi enviada às cidades do Amazonas para combater o narcotráfico e crimes ambientais.
No Senado, projetos contra o crime organizado avançam e são prioridades neste ano. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
As cidades do Amazonas, Coari e Barcelos, vão receber por 90 dias a Força Nacional, que vai ajudar a combater o crime organizado. Os municípios são rota estratégica para o tráfico de drogas pelos rios Negro e Solimões. Na abertura dos trabalhos do Legislativo, os três poderes definiram o combate ao crime organizado como uma das prioridades deste ano. No caso do Senado, o destaque é a CPI do crime organizado, que investiga essas organizações para propor mudanças na legislação. O relator da comissão, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, também foi o relator do PL Antifacção, que cria um fundo para financiar o combate ao crime organizado a partir da taxação das bets.
A gente cria uma nova fonte de financiamento, um fundo específico destinado apenas a investimentos no combate ao crime organizado. A gente faz também a integração entre as forças estaduais e federais em um modelo definido por lei. Tudo isso junto com novas ferramentas de investigação, na visão dos especialistas que foram ouvidos, e foram muitos de todas as partes do Brasil, vai resultar num combate muito efetivo às facções e milícias, e a gente espera que no resgate do Brasil.
O projeto, que voltou para a Câmara dos Deputados, também prevê o confisco imediato de bens dessas organizações e amplia instrumentos de investigação para desarticular grupos criminosos. Outra proposta em análise pelo Congresso Nacional é a PEC da Segurança Pública, que busca integrar a União, estados e municípios.
E a CPMI do INSS ouve na próxima segunda-feira o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. A comissão busca detalhar a atuação da instituição na oferta de crédito vinculado a benefícios previdenciários e identificar eventuais responsabilidades.
O presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, informou ter solicitado ao ministro André Mendonça a devolução de documentos relacionados às quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Vorcaro, considerados essenciais para o avanço do relatório final. Vorcaro foi convocado como testemunha a partir de requerimentos apresentados por parlamentares.
Deixar dinheiro público parado na gaveta ou perder prazos por convênios por questões políticas pode passar a ser crime de improbidade administrativa.
Um projeto de lei pronto para votação na Comissão de Constituição e Justiça quer punir prefeitos e governadores que inviabilizam obras para não darem palanque a adversários políticos. Repórter Bruno Lourenço.
Muitas vezes o recurso para uma ponte, escola ou um hospital já está garantido pelo governo federal, mas a obra não sai do papel porque o gestor local perde o prazo ou ignora o repasse, segundo o autor de um projeto de lei que está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Senador Stevenson Valentim, do PSDB do Rio Grande do Norte, essa paralisia proposital atenta contra o cidadão. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, concordou que não é raro ver prefeitos boicotando verbas para evitar que um desafeto político seja lembrado pela obra.
Tudo isso para que um adversário ou desafeto não receba os créditos da população por uma obra ou serviço público. Por esse motivo, é meritório prever tal conduta como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
Atualmente, a lei exige a prova de que o gestor teve a intenção de causar o dano. O projeto, no entanto, introduz o chamado dolo eventual, ou seja, se o prefeito ou governador previu que sua omissão causaria a perda do dinheiro e mesmo assim assumiu o risco de não agir, ele já poderá ser enquadrado.
E um projeto apresentado neste mês prevê a proibição de homenagens a autoridades políticas por escolas de samba que receberem verbas federais. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Os ministros do TSE alegaram não ser possível, antes do desfile, afirmar que a apresentação configura campanha antecipada, como sugeriu o Partido Novo na ação movida. A corte decidiu que eventuais irregularidades poderão ser apuradas apenas após o carnaval. Independentemente disso, um projeto do senador Bruno Bonetti, do PL do Rio de Janeiro, tem como objetivo proibir a homenagem a autoridades políticas ou ocupantes de cargos eletivos no exercício do mandato por entidades culturais que receberem verbas federais. Bruno Bonetti lembrou que neste ano, a Embratur, ligada ao governo federal, destinou 12 milhões de reais, distribuídos igualmente entre todas as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, incluindo a Acadêmicos de Niterói, que anunciou ainda em setembro de 2025 que faria a homenagem a Lula. O senador afirmou que a ideia é apenas reforçar a necessidade de se observar os princípios da impessoalidade, moralidade e finalidade pública.
Há algum sentido em dinheiro público financiar a divulgação de seu nome? Isso é um escárnio. Isso desequilibra a correlação de forças, além de ser totalmente antiético e sem propósito.
Pelo projeto, a entidade que desrespeitar as regras estará sujeita à suspensão do repasse dos valores remanescentes, devolução do que já foi transferido e proibição de receber dinheiro ou de celebrar parceria com a União por 5 anos.
O líder do PT defendeu que o Senado aprecie o quanto antes a proposta que acaba com a chamada escala 6x1, já em análise no plenário.
Na Câmara, deputados discutem outras 2 iniciativas sobre o tema e o governo não descarta enviar um projeto de lei em regime de urgência com prazo de até 45 dias para análise. Repórter Érica Christian.
O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, diz que o Senado deve votar logo o fim da chamada escala 6x1, em que os trabalhadores só têm 1 dia de folga. O relatório dele da PEC da redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais já está no plenário. De autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a proposta, que mantém os salários atuais, prevê uma implementação em 5 anos. O governo, por sua vez, pode enviar um projeto de lei com pedido de urgência para ser votado em até 45 dias. Mas Rogério Carvalho argumentou que a PEC do Senado está em fase mais adiantada de tramitação.
Neste momento, o que nós temos são 2 PECs, uma na Câmara e outra no Senado. Eu sou por fazer a discussão acontecer o mais rápido possível e, portanto, pautar no plenário do Senado.
Paulo Paim negou que a PEC aumente os custos para as empresas ou provoque desemprego.
Garantir para o trabalhador uma jornada decente, porque essa é indecente. Se trabalhar 6 dias na semana e descansar 1, isso causa doença, causa estresse, acidente no trabalho.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai discutir a proposta da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, de uma jornada de 36 horas semanais com 4 dias de trabalho e 3 de descanso, e a do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, de 36 horas semanais, a ser implementada em 10 anos.
E a Comissão de Direitos Humanos pode votar na semana que vem cotas em universidades federais para jovens órfãos que moraram em instituições de acolhimento.
O projeto prevê que o número de vagas seja o mesmo já reservado para candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. A reportagem é de César Mendes.
O projeto do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, determina que a reserva de vagas nas instituições federais de ensino superior para jovens órfãos, egressos de instituições de acolhimento, será em proporção igual ou superior às já reservadas para candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Na falta de dados oficiais sobre os egressos dos programas de acolhimento institucional, o texto estabelece como parâmetro os números coletados pelos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para o relator, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, é necessário adotar um olhar especial para os órfãos que, aos 17 anos, não podem mais permanecer nas instituições de acolhimento.
Eu vejo um grupo muito importante que nós temos que ajudar, né? Assim como nós temos cotas para negros, para indígenas, é importante ter esse tipo de auxílio.
Após a votação na CDH, o projeto ainda será analisado pela Comissão de Educação.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pacto de combate ao feminicídio traz ações coordenadas dos três poderes.
Câmara pode votar nova regra para troca de candidatos a vice nas eleições.
Caso do cão-orelha motiva projetos que elevam punição contra maus-tratos.
Deputados destinam recursos das loterias ao Comitê Brasileiro de Clubes.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a votação de projeto que destina recursos das loterias ao Comitê Brasileiro de Clubes. Mais detalhes com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que redireciona para o Comitê Brasileiro de Clubes 0,01% da arrecadação das loterias. Atualmente, os valores são destinados à Federação Nacional dos Clubes Esportivos. Com a aprovação, o texto pode seguir para o Senado. Segundo o autor da proposta, deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, a mudança é necessária para adequar a lei à realidade do Sistema Nacional de Esportes. O parlamentar argumenta que, na prática, é o Comitê Brasileiro de Clubes que promove a formação dos profissionais do setor.
O que vamos fazer é apenas realocar um percentual já existente da arrecadação das loterias para a entidade que hoje tem o reconhecimento legal, estrutura e atuação direta junto aos clubes, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Ao fortalecer o CBC, nós investimos na capacitação e na boa gestão dos clubes esportivos, que são a base da formação de atletas e do esporte brasileiro. Isso gera clubes mais organizados, mais sustentáveis e com melhores condições de desenvolver projetos esportivos e também projetos sociais.
O projeto determina que os valores repassados ao Comitê Brasileiro de Clubes deverão ser aplicados exclusivamente em programas de capacitação, formação e treinamento dos gestores de clubes esportivos. Com a mudança na legislação, a proposta prevê também que o comitê passará a ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União quanto ao uso desses recursos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a versão da Comissão do Esporte. Relatora do texto nas duas comissões, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, concordou com a mudança da destinação dos recursos das loterias porque, segundo ela, o Comitê Brasileiro de Clubes é a entidade que representa oficialmente os clubes esportivos brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Eleições.
José Rocha, do União da Bahia, apoia mudanças na Constituição para adotar o semipresidencialismo no Brasil. Pelo novo modelo, o presidente da República atuaria como chefe de Estado, enquanto a chefia de governo ficaria a cargo de um primeiro-ministro indicado pela maioria da Câmara.
José Rocha também defende a adoção do voto distrital misto nas eleições para a Câmara. De acordo com o parlamentar, as mudanças evitam crises institucionais prolongadas e fortalecem a relação entre representantes e eleitores.
Os deputados analisam projeto que trata de novas regras para a troca de candidatos a vice nas eleições. O repórter José Carlos Oliveira traz mais detalhes sobre as mudanças propostas.
Está pronto para votação no plenário da Câmara dos Deputados o projeto de lei que disciplina a substituição de candidatos a vice em eleições para presidente, governador e prefeito. A proposta partiu do deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, a fim de corrigir o que ele chama de vazio legal na atual lei das eleições, que regula as trocas ocorridas somente até 20 dias antes do pleito. O projeto estabelece que, em caso de morte ou renúncia, o candidato a vice poderá ser substituído normalmente até o dia anterior à eleição. A regra também seria válida nos casos de suplentes a candidatos ao Senado. Relatora do texto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirmou que a medida garante mais clareza para a legislação eleitoral e evita ações judiciais desnecessárias.
O que a nossa proposta, essa que eu relato, altera é exatamente essa possibilidade de troca do candidato a vice, vice-prefeito, vice-presidente, vice-governador, quando ele renunciar depois do prazo legal. Até porque existem renúncias que são fraudulentas, que são feitas para atrapalhar uma chapa.
A deputada deu um exemplo prático ocorrido no interior da Bahia e que mostra a instabilidade eleitoral que a proposta quer evitar.
Como que aconteceu no município de Tanquinho em 2024, em que houve uma renúncia e isso praticamente inviabilizou a candidatura do candidato a prefeito, porque houve uma grande instabilidade na sua chapa.
O projeto de lei com novas regras para a troca de candidatos a vice foi aprovado sem alteração na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Direitos Humanos.
Tramita na Câmara projeto que inclui o direito à atividade física adaptada entre as garantias legais das pessoas com transtorno do espectro autista. Autor da proposta, Marangoni, do União de São Paulo, sugere que os exercícios sejam planejados por profissionais de educação física, respeitando os níveis de suporte de cada pessoa com TEA.
Segundo Marangoni, a iniciativa consolida avanços técnicos já reconhecidos por estudos científicos, sem impor custos adicionais aos entes federativos. Ele entende que a medida estimula a oferta regular e supervisionada de atividades para promover saúde e bem-estar.
Dr. Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, apoia projeto que criminaliza ofensas públicas ao cristianismo. O deputado explica que a medida prevê pena de reclusão e multa para atos que ridicularizem ou desrespeitem símbolos, crenças ou instituições cristãs.
O texto estabelece que os valores arrecadados sejam destinados a instituições cristãs e fundos de promoção da liberdade religiosa. Para Dr. Ismael Alexandrino, a medida é uma maneira de garantir a proteção constitucional ao sentimento religioso.
Segurança Pública.
O Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio foi assinado por representantes dos três poderes da República e traz ações coordenadas para fortalecer o combate à violência contra a mulher. A reportagem é de Sofia Peçanha.
Os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo lançaram em Brasília o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, reunindo os três poderes em uma ação coordenada contra a violência letal contra mulheres e meninas. O acordo prevê a integração de ações do Executivo, do Legislativo e do Judiciário para agilizar o cumprimento de medidas protetivas, fortalecer as redes de acolhimento e aprimorar a responsabilização de agressores. Durante a cerimônia de lançamento, realizada no Palácio do Planalto, as autoridades destacaram que o objetivo é unir esforços institucionais para enfrentar um problema estrutural do país. Dados recentes apontam que o Brasil registra, em média, 4 feminicídios por dia. A iniciativa institui o Comitê Interinstitucional de Gestão, coordenado pela Presidência da República, com representantes dos três poderes, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas. O grupo será responsável por definir prioridades, acompanhar resultados e propor ajustes nas estratégias de enfrentamento à violência letal contra mulheres. A deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, que integrará esse comitê, reafirmou o compromisso institucional em proteger a vida das mulheres.
Defender os direitos das mulheres e meninas do nosso país é uma responsabilidade permanente do Estado. E isso significa garantir proteção, justiça, políticas públicas eficazes e orçamento adequado para que nenhuma violência seja naturalizada.
O pacto também prevê campanhas de conscientização e atenção especial a mulheres em situação de maior vulnerabilidade, como negras, indígenas, periféricas com deficiência e idosas. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ressaltou que o combate ao feminicídio é uma questão de urgência e prioridade.
As entregas que nós precisamos fazer nessa área são mais do que urgentes. Elas estão atrasadas porque a nossa sociedade não admite mais conviver com números que chegam a nos envergonhar.
O governo publicou o decreto que integra a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, ao pacto. O serviço, disponível 24 horas por telefone e canais digitais, passa a atuar formalmente como eixo estratégico de prevenção, com integração de dados entre União, estados e municípios, e encaminhamento mais ágil das denúncias. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que em 2025 a justiça brasileira julgou em média 42 casos de feminicídio por dia, totalizando mais de 15 mil processos no ano. O pacto parte do reconhecimento de que a violência contra mulheres é uma crise estrutural e reforça o enfrentamento ao feminicídio como prioridade de Estado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Educação.
Para a professora Alcides, do PL de Goiás, é indispensável combater os trotes violentos nas instituições de ensino superior. Ele acredita que a legislação deve garantir proteção aos calouros e punir com rigor práticas que coloquem em risco a integridade física, moral ou psicológica dos alunos.
Relator de proposta que trata sobre o assunto na Comissão de Educação, professor Alcides, defende que as universidades adotem medidas preventivas e canais de escuta ativa para lidar com condutas incompatíveis com a convivência acadêmica.
A Câmara aprovou o projeto que obriga governadores e prefeitos a divulgar relatório anual de despesas com o Fundeb, principal fonte de financiamento da educação brasileira. Acompanhe os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que obriga prefeitos e governadores a apresentarem anualmente relatórios sobre a aplicação dos recursos do Fundeb. Governadores e prefeitos são os gestores locais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Pelo projeto, o relatório deverá trazer a descrição sobre como foram feitas as aplicações dos recursos do fundo, com detalhes do total e da fonte dos recursos recebidos no período, incluindo receitas e complementações do governo federal, gastos com pessoal efetivo e temporário, manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura e outros custos operacionais. Segundo o texto aprovado, o documento anual também deverá trazer a distribuição dos recursos e das matrículas entre a oferta pública direta e as instituições conveniadas. O texto foi aprovado na forma sugerida por outra comissão, a de Educação. Para a relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o relatório anual serve para o exercício do controle social ao fornecer aos conselhos e ao Poder Legislativo local os subsídios necessários para uma fiscalização qualificada. A autora do projeto é a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.
Toda a população, cada cidadão e cidadã tem direito a ter acesso e eles são publicados. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação brasileira. É um fundo constituído por recursos municipais, estaduais e federais e chega, de fato, lá na ponta, dentro de cada escola. Então, toda a população deve poder ter acesso através de informações online e todas as possibilidades. O que nós estamos aqui é melhorando justamente essa transparência.
Segundo a proposta aprovada, as informações devem ser apresentadas à Câmara Municipal ou à Assembleia Legislativa e ao Conselho de Acompanhamento e de Controle Social. A proposta inclui a obrigação na lei que regulamenta o Fundeb. O texto teve análise concluída pela Câmara e agora aguarda votação pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
André Ferreira, do PL de Pernambuco, apoia a proposta de emenda à Constituição que inclui o presidente do Banco Central entre as autoridades que podem ser convocadas pelo Congresso Nacional para prestar esclarecimentos sobre temas previamente definidos.
O deputado observa que a medida busca corrigir uma lacuna constitucional, garantindo transparência e controle democrático sobre decisões da autoridade monetária. André Ferreira afirma ainda que a PEC não compromete a independência do Banco Central.
Agricultura.
Felipe Martins, do PL do Tocantins, é um dos autores da proposta que estabelece a obrigatoriedade de destinação mínima de 250 bilhões de reais por ano ao Plano Safra. O texto determina percentuais fixos para áreas como custeio da produção, agricultura familiar, inovação e seguro rural.
A proposta de Felipe Martins também proíbe o contingenciamento desses recursos sem a concordância do Congresso Nacional. O deputado explica que a medida visa garantir previsibilidade e estabilidade ao agronegócio brasileiro.
Projeto de Murilo Gouveia, do União do Rio de Janeiro, define chácaras de até 2 mil metros quadrados como pequenas propriedades rurais. O parlamentar observa que o objetivo é reconhecer oficialmente essas unidades como parte da agricultura familiar.
Murilo Gouveia explica que, com a medida, as chácaras passam a ter acesso a créditos específicos, isenção de taxas municipais e programas de capacitação técnica. Para ele, o texto estimula a produção sustentável, fortalece a economia local e valoriza o papel das pequenas propriedades no desenvolvimento rural.
Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, se manifesta contra o projeto que destina imóveis rurais perdidos em ações anticorrupção para a reforma agrária. Segundo ela, a matéria serve mais a interesses políticos do que ao trabalhador rural, além de não promover a produtividade no campo.
Coronel Fernanda argumenta que a simples destinação de imóveis à reforma agrária, sem garantir infraestrutura, assistência técnica e critérios rigorosos de seleção, apenas multiplica a miséria e enfraquece a política agrícola nacional.
Votação.
Caso do Cão Orelha motiva 25 projetos para aumentar penas contra adolescentes envolvidos em maus tratos contra animais. Um deles já está em regime de urgência, como detalha o repórter Antônio Vital.
A morte do cão Orelha, em Santa Catarina, motivou a apresentação de 25 projetos de lei na Câmara dos Deputados, de acordo com o levantamento feito pela agência Câmara Notícias. Todas as propostas aumentam a punição de crianças e adolescentes envolvidos em maus tratos contra animais. Um desses projetos ganhou regime de urgência, o que agiliza a votação pelo plenário, sem a necessidade de análise pelas comissões permanentes da Câmara. O projeto, apresentado pela deputada Rosana Valle, do PL de São Paulo, inclui a morte de animais como um dos motivos para a internação de autores com menos de 18 anos de idade. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê internação de até 3 anos em caso de crimes graves, sem deixar claro se a medida vale também para maus tratos contra animais. A autora do projeto, Rosana Valle, disse em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara que a lacuna legal pode permitir impunidade em casos como este.
Tem uma lacuna na legislação, né? O artigo 122 do ECA, ele deixa claro casos onde o adolescente pode ser internado, né? Em alguns casos onde é passível de internação, se trata de agressão à pessoa e não a animal. Então, por que não há previsão legal de internação em casos de maus tratos aos animais?
O regime de urgência foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Muitos deputados defenderam punição maior, como a redução da idade penal para 16 anos. Foi o caso de Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
Com a legislação tão branda como nós temos agora, com a perseguição e com a coação que está havendo no curso do processo, tudo caminha para que sequer uma mínima punição com base no Estatuto da Criança e Adolescente exista. Mas esse projeto é melhor do que nada. Pelo menos prever uma internação para esses sujeitos, caso no futuro essa crueldade volte a acontecer.
Já o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, disse concordar com o regime de urgência, mas manifestou preocupação com a possibilidade de o texto retirar do Estatuto da Criança e do Adolescente medidas alternativas para crimes menos graves.
Porque da forma como está escrito o projeto, não só ele inclui o inciso 4, que é esse que trata da questão da violência e extrema crueldade contra animais, mas ela retira do ECA os parágrafos 1º e 2º desse mesmo artigo, esse sim que estabelece a questão dos prazos e da possibilidade de outras medidas em determinados casos.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou que todos os projetos apresentados serão analisados em conjunto, de modo a resultar em uma única proposta, depois de debate pelo plenário. Para o presidente da Câmara, a decisão a ser tomada pelos deputados deve ter caráter educativo.
O caso do cão Orelha, no estado de Santa Catarina, nos obriga aqui a fazermos até uma discussão cultural sobre o ponto de vista de agirmos na prevenção desses episódios que nos entristecem. Foi um episódio muito cruel, não é? Por mais que tenha sido ali cometido por menores de idade, eu penso que cada vez mais nós temos que aqui agir na educação, na conscientização das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes.
Orelha era um cão comunitário que recebia cuidados de moradores da Praia Brava, em Florianópolis. Um adolescente foi acusado formalmente pela polícia pela morte do animal. Outros 4 adolescentes, também citados no caso, são acusados de tentar afogar outro cachorro. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.